intervenção que aqui tentou fazer, face à multiplicidade de questões que aqui deixou, e face ao ceticismo tão forte que caminhou aqui para este debate.
Mas as questões, os comentários que eu queria, e era mais até uma congratulação, o facto de o sistema de incentivos às empresas estar a funcionar como está na região centro, e os números sem equívocos e falam por si, bem como na contrapolarização dos municípios, onde não há nenhuma dúvida de que há um bom trabalho, obviamente, também das empresas, também dos municípios, mas também há uma resposta congruente e ciente da parte da CCDEs e da execução do CREM, e a prazo que eles estão, e que acho que todos devemos aqui salientar. Eu, não querendo alongar muito, até porque o tempo é limitado, gostaria aqui só de colocar duas questões muito rápidas. Há um objetivo para 2011, a nível nacional, de execução do CREM, que aponta para os 40% de execução em 2011. Eu creio que na região centro, esse objetivo, enfim, gostaria de um comentário sobre a execução da região centro para este objetivo nacional, se com certeza vai atingir e superar, qual é a expectativa que também nos podem aqui deixar. E uma outra questão é uma questão de detalhe que eu gostaria aqui de divulgar, que é qual tem sido o trabalho desenvolvido a nível da região centro no âmbito da proteção civil e dos apoios concretos nessa área da proteção civil, que está na questão da valorização do território, se fosse possível deixar alguma perspectiva nessa área. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Hortense Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E queria também, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Professor Alfredo Marques e a sua equipa e realmente referir que, de alguma forma, nos surpreendeu, mas é um motivo de satisfação ver os números que aqui apresentou, nomeadamente também no que diz respeito àquilo que demonstra a forte dinâmica empresarial da região centro, que isso é para nós, até deputados eleitos por esta região, um fator assinalável. Como nós sabemos, é uma região que se tem debatido pelo seu desenvolvimento, mas que ainda precisava e continua a precisar de alguma conclusão, de algumas infraestruturas em termos de potenciar esse próprio desenvolvimento. Eu sei que o meu colega, pronto, Pedro Saraiva, fez aqui aquela questão relativamente ao metro do Mondego. Eu não quero entrar nessa questão, mas apenas para completar com outra pergunta. Qual é a percentagem que representa o metro do Mondego no PO do centro? Que é para nós percebermos também do que é que estamos a falar no que diz respeito a isso. Depois gostaria de que o Sr. Presidente da CCDR do Centro nos referisse aqui e que é, desse ponto de vista prático, para mim é o que terá mais interesse, é que nos pudesse exemplificar com alguns projetos que possam alavancar o desenvolvimento nesta nossa região centro. Sobretudo, também referindo a alguns setores que nós sabemos que existem, eu sendo da região, também conheço alguns naturalmente, mas gostava que nos fizesse a ponto da situação desses projetos, como por exemplo, ao nível do setor agroalimentar, ao nível do setor do turismo, sendo que o turismo para nós e o agroalimentar são setores fundamentais para o desenvolvimento da região e se pensarmos também no que diz respeito ao interior desta região. Porque eu faço notar novamente uma das questões que nos é muito cara, e ainda ontem também referi isso, que tem a ver com a conclusão da concessão Pinhal interior, portanto a concessão rodoviária que liga o litoral à A23 e, portanto, um eixo estruturante para este nosso desenvolvimento da região centro. E que eu não posso deixar de o fazer quando nós sabemos que do outro lado da fronteira temos uma autoestrada a ser desenvolvida que liga a Madrid e que está já perto da fronteira de Monfortinho. Portanto, mais preocupações no bom sentido, porque aquela zona aquele eixo Madrid e tudo as cidades de média dimensão que estão à volta, portanto, cidades da Extremadura, e que nós sabemos que uma das questões fundamentais é a massa crítica da própria região do interior, que só é potenciada se for trabalhada em conjunto com cidades de média dimensão. Portanto, isto no, é fundamental que estes eixos transversais se completam. Portanto, isto vai levar também à questão do IC31. Eu bem sei que nós não podemos aliarmos de um momento presente que tem a ver com a questão da consolidação orçamental e tudo isso, mas eu acho que a região centro tem que cada vez mais fazer opções de prioridades do seu desenvolvimento e que eu sei que tem sido feito um esforço agregador e o turismo, por exemplo, e mesmo no agroalimentar, puxa por isso, pela agregação de vontades em termos do próprio, de uma região e não só do olhar municipal, mas a região centro tem responsabilidades e tem que olhar para as prioridades, para os efeitos efetivos de algumas prioridades para poder alavancar melhor esse seu desenvolvimento. E só por último, duas questões na ordem do que na realidade tem a ver com a aplicação, por exemplo, de alguns sistemas de incentivos. Eu acho positivo que alguns privilegiam o que é a atividade exportadora, o que são alguns setores, o que é a internacionalização. E quanto a isso, também sei que na região centro foi feito um esforço enorme e há até projetos em conjuntos empresariais que se candidataram, o que é de todo positivo. O que eu acho que nós temos que também ter alguma atenção é na definição desses próprios projetos, percebermos, por exemplo, no que diz respeito ao turismo, como é que se define essa atividade exportadora. Se quando nós estamos a atender só um ano, estamos, em relação, por exemplo, a turistas estrangeiros, estamos a querer que no interior esse peso seja uma coisa irrealista. Não sei se me faço entender quanto a isso. E pronto, e para já é tudo. Agradeço a atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pina Prata, faz favor.
Muito obrigado, Presidente. Muito obrigado aos senhores deputados que nos acompanham nesta reunião. Escutei com atenção a sua intervenção. Não ouvi, provavelmente, qual é a razão para estar presente nesta exposição, mas gostaria de dizer que deve ser explorado mais uma vez na área da tributação transfronteiriça, que é algo que já é muito
nessas regiões
desenvolver muito mais essa vontade, essa necessidade que há de ver de modo a fixar pessoas, só o governo consegue fixar pessoas, visto que os organismos públicos, um pouco fruto da política deste governo, estão a ser cada vez mais concentrados, naturalmente em vídeo, em justiça e não em justiça.
Só agora me ser possível, mas de facto o outro trabalho agendado não permitiu estar aqui desde início. Mas sei que foi feita aqui uma pergunta e eu queria também muito especificamente fazer só uma pergunta, precisamente para não demorar mais. Já que foi perguntado em que eixo é que estava incluído os 52 milhões para o metro do Montijo. E a minha pergunta ao Sr. Presidente da CCDE era fundamentalmente perguntar se os projetos comparticipados pela União Europeia não costumam ser comparticipados numa taxa superior àquilo que me é dito que neste momento é a comparticipação precisamente para o metro de Montijo. Dizem que esta comparticipação é neste momento de 12 ou 13%. Eu gostaria de saber porque é que esta comparticipação, tal como é hábito nos fundos europeus, não ultrapassa os 40%. Portanto, saber se houve aqui alguma situação em relação ao projeto que inicialmente não tinha contemplado a verba dos 450 milhões ou se efetivamente já não havia mais fundos comunitários para incluir neste projeto. E era apenas esta pergunta do Sr. Presidente.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, por tantas questões. Eu espero que consiga fazer um exercício de síntese.
Com tantas questões, portanto, eu vou procurar ser muito sintético e pedir depois aqui às minhas colegas que, numa questão ou noutra, façam o favor de responder por mim. Bom, em primeiro lugar, vou começar mesmo pelo Metro Mondego, até porque foi a primeira questão que me foi colocada. O Metro Mondego, eu, pessoalmente, aliás, como o meu colega do Norte, começámos por defender que os metros ligeiros de superfície, porque eram intermunicipais, deviam ser projetos para um programa nacional, para o POVT. Não conseguimos ter ganho de causa. Portanto, digamos que tivemos que aceitar que estes projetos fossem atribuídos aos programas regionais. Os 52 milhões de euros vão de um cálculo que eu pessoalmente fiz e que era muito simples. No programa anterior, como o Sr. Deputado Pedro Saraiva sabe, estava a atribuir uma verba de 55 milhões de euros para o Metro Mondego. Foram gastos no QCA3 3 milhões. Então o meu cálculo foi muito simples. Então restam 52. Ou seja, este programa vai assumir, uma vez que tem que assumir o financiamento do Metro Mondego, vai assumir que 52 milhões serão para o Metro Mondego. Bom, e assim ficou. Ficou lá reservada, entre aspas, esta verba para o programa do Metro Mondego no eixo das cidades, que é o eixo 2. Acontece, porém, que os projetos apresentados pelos municípios, o desenvolvimento urbano, portanto, digamos que a dinâmica de investimento dos municípios em regeneração urbana foi de tal maneira forte que ultrapassou de uma forma esmagadora aquilo que os programas regionais, o CREM, estava a assumir. O que para mim não foi surpresa nenhuma, porque eu devo dizer que desde o princípio disse, defendi veementemente perante a tutela do programa, que a dotação financeira que estava a ser atribuída aos programas regionais, que era onde estava inserida a intervenção na regeneração urbana, era larguissimamente insuficiente para as necessidades do país. Sobretudo porque depois do que o QCA 1, 2 e 3 tinham feito em matéria de infraestruturas e equipamentos coletivos, o que faltava aos municípios era duas coisas. Era regeneração urbana e era depois entrarem na questão da economia. Pronto. Portanto, foi-nos atribuída uma verba que rapidamente se revelou extremamente insuficiente. Só para vos dar um indicador. Tínhamos uma meta, porque nós temos metas a cumprir, e a meta era intervir em 12 municípios. Ora, já intervimos em 55. Em 55. E estamos muito aquém daquilo que gostaríamos, porque há muitos municípios à espera. Ora bem, o que é que acontece? Fomos abrindo concursos, cada vez mais pressão, E a certa altura ele ia colocando o problema à tutela, ia dizendo, bom, este dinheiro está-se a provar aquilo que eu tinha dito, ou seja, isto é largamente insuficiente. Portanto, faça o favor de passar este projeto para o PODT, porque ela é que ele acaba. E de tanto insistir, a tutela anterior tinha aceitado que o projeto do Mondego, o financiamento do projeto do Mondego, saísse do PO regional e fosse para o PODT. E portanto disse assim, sim senhora, pode assumir que já não é o PO nacional, até porque entretanto
já não é o
PO regional. Entretanto, tínhamos comprometido o dinheiro. Ou seja, o eixo das cidades é um eixo onde nós hoje temos overbooking, mesmo já sem o metro do Mondego. 36% do overbooking já mesmo sem o metro do Mondego. Só que, entretanto, o financiamento saiu do PO regional e não foi tratada a questão dele ser assumido pelo POVT.
Não
tem lado nenhum. Saiu de um lado e não entrou no outro. Ficou pelo caminho. Portanto, penso que está respondida a questão. Agora, quanto à taxa de... Não. A anterior tutela do programa regional. A anterior tutela do programa regional. Tutela do programa. Ministério do Ambiente. Pronto. Quanto à taxa de financiamento que o deputado Horácio Antunes põe, a taxa de cofinanciamento, bom, a taxa de cofinanciamento, se era 12%, depende porque o próprio montante, o próprio custo do investimento foi evoluindo ao longo do tempo. Portanto, não se punha propriamente a questão da taxa de financiamento, punha-se para nós, sempre foi apenas uma questão de montante de financiamento, até porque havia uma engenharia financeira, enfim, complexa, que nunca eu pessoalmente conheci muito bem, julgo saber que havia um empréstimo do BEI, que havia um bocadinho de fundos estruturais, havia mais não sei o quê, pronto, portanto, não era propriamente um problema de taxa de cofinanciamento, era um problema de montante de financiamento. Depois a questão da contratualização e da certificação. É preciso que haja uma coisa aqui que fique muito clara. Não sei o que é que os nossos colegas do Norte vos disseram, e nós também não queremos aqui desdizer o que disseram os colegas do Norte, mas a questão é muito clara. A Comissão Europeia não aceitou, nem parece disposta a aceitar, que a contratualização funcione nos moldes em que estava prevista inicialmente. E o que ela aceitou, e aqui já aceitou porque já aprovou, é que ela funcione nos modos em que está a funcionar. Ou seja, as autoridades de gestão avocaram as competências de aprovação dos projetos e de certificação da despesa e de validação da despesa, sendo que as estruturas técnicas das comunidades intermunicipais trabalham para as autoridades de gestão. Trabalho em articulação, mas sobre a supervisão técnica das autoridades de gestão. Portanto, elas não têm autonomia, nem para aprovar, nem para pagar, nem para nada. Portanto, no fundo, são uma extensão da estrutura técnica das autoridades de gestão. É isto que está aceito pela Comissão Europeia.
Para todo o país.
Para todo o país. É igualzinho para o norte, para o centro, para os outros. Portanto, não, isto aqui não há qualquer ambiguidade. Contratualização de beira baixa, porquê? Doutora Isabel Damasceno, peço-lhe que procure responder a estas diferenças.
Tem a ver, muito bom dia a todos, em primeiro lugar, mas tem a ver exatamente com uma dificuldade natural da organização da própria CIMA, pela sua dimensão, pelas suas características próprias e, portanto, vamos lá ver, na maioria das NUTs já havia uma organização própria que vinha do tempo em que havia as associações de municípios e, portanto, essa própria estrutura e essa organização própria transitou para a CIME e para fazer este trabalho que o professor acabou de explicar. Naquela não havia esta estrutura implementada e, portanto, houve algum atraso, alguma demora na organização interna para se estruturar, para poder responder, constituir equipas, etc. Neste momento, devo dizer, estes são os dados de dezembro, mas neste momento é uma das CIM que apresentou o maior número de candidaturas, ou seja, depois de se organizar, começou a responder com alguma rapidez e a maioria das candidaturas que apresentou têm já a execução do terreno. Portanto, são na sua maioria até são municípios que do ponto de vista financeiro têm alguma capacidade de realização e como tal assim avançaram, não é? Só que houve aqui algum atraso inicial de organização.
Política de cidades, peço à professora Ana Brunhosa que responda à questão. Porque esta baixa execução?
Bom dia a todos. O modelo de concepção da política de cidades envolvia a aprovação de um programa de ação que envolvia parceiros, o que nós chamamos as PRU, portanto é um programa de ação que envolvia vários parceiros e várias operações a que nós chamamos, vários projetos a que nós chamamos operações. Depois de aprovado o programa de ação, os parceiros, os beneficiários, tinham um ano para submeter as operações. E, portanto, este período de um ano foi importante para amadurecerem os projetos. E esse ano terminou, na maioria das PRUs, em maio e julho de 2010. E, da forma que o regulamento da política de cidades foi construído, não exigia grande maturidade aos projetos, ou seja, os projetos poderiam ser submetidos na autoridade de gestão apenas aprovados nos municípios, portanto, com projeto de arquitetura, aprovados nos municípios. Ora, nós sabemos que dessa fase até à execução vai um longo caminho, que elas estão agora a percorrer e daí a baixa execução. Portanto, o próprio modelo de concepção da política de cidade, que foi desde um programa de ação complexo que montou vários parceiros, que envolveu algum trabalho de terreno na junção e na montagem das parcerias. Depois, até ao aparecimento concreto das operações dos projetos, levou um ano. Mas muitos dos projetos apareceram de forma pouco madura e, portanto, aprovados nos municípios apenas pelo Executivo, até à adjudicação e até ao início da obra. E, portanto, daí que a execução seja esta. Eu devo referir que 40% dos valores em programa de ação já estão aprovados em termos de operações, porque eles depois têm que submeter as operações individualmente e isso exige também alguma maturidade no processo. Mas a execução é, de facto, baixa e corremos aqui muitos riscos de muitos dos projetos contemplados em programas de ação não virem sequer para o terreno, tendo em conta o contexto atual, porque estamos praticamente a falar de um ano e meio ou às vezes 2 anos em que o programa foi pensado, foi montado e depois agora as operações concretamente vêm para o terreno. Temos tido alguma flexibilidade e temos que ter na gestão destas mudanças que têm sido feitas nas reprogramações dos programas de ação e que visam sobretudo acelerar a execução e permitir àqueles que estão em condições de executar, porque são muitos ou ainda são alguns, sobretudo municípios, mas na área privada dos projetos, essas dificuldades acentuaram-se e, portanto, nós queremos que 2011 será o arranque da execução da política de cidades, mas não deixa de ser uma grande preocupação para o programa esta área.
Muito bem, continuando ainda com a contratualização, mais duas questões. Capacitação institucional. No que diz respeito à contratualização, isto tem a ver sobretudo com a modernização administrativa. Ora, a modernização administrativa tem avançado sobretudo com o apoio do POPH. Esta é a razão porque aqui praticamente ela está a zero. Segunda questão, porque é que a competitividade diminuiu desde o início até agora? Por uma razão muito simples. Porque no início fomos nós próprios que estimulámos os municípios a pôr muita competitividade na contratualização. Áreas de acolhimento empresarial, economia digital, etc, etc. Acontece, porém, que com a crise eles foram retirando os projetos de áreas de acolhimento empresarial. Portanto, esta é a principal explicação, são as áreas de acolhimento empresarial, sobretudo, que encolheram. Sistemas de incentivos. Porquê esta repartição entre POs não seria suficiente para POs regionais? Excelente questão. A situação que temos agora já foi um avanço histórico no país, porque, como sabem, a economia, a intervenção nas empresas sempre esteve completamente centralizada. Foi uma luta titânica, em que eu devo dizer, embora me fique mal, mas pronto, mas tenho que o dizer, que eu próprio batalhei o mais que pude, e acho que foi um bocado graças, talvez, à minha própria batalha pessoal, dada a minha familiaridade com o assunto, que se conseguiu trazer para o papel às regionais uma parte da economia. Mas foi o ganho possível. E foi graças a alguns bons aliados que consegui, apesar de tudo, arranjar aqui assim o poder central. Portanto, foi um primeiro caminho. Espero que no próximo possamos ir muito mais longe, possivelmente no sentido que propõe. Porque, na verdade, se há coisa que em que se justifica a proximidade é precisamente aqui, assim como no turismo e noutras áreas. Portanto, era, e isso vê-se noutros países. Sim.
Até respondendo também à senhora deputada Hortense, esta regionalização de todos os sistemas de incentivos permitiria, por exemplo, coisas que agora estamos a tentar fazer, que é, no caso dos PROVER, que a senhora deputada conhece muito bem, que são programas que temos para a valorização económica dos recursos endógenos nas zonas de baixa densidade, porque nós sabemos o que falta nestas regiões e procuramos estimular a dinamização económica do seu recurso. E, portanto, basicamente é empreendedorismo, mas muito ligado ao turismo. E estes projetos têm sido fortemente penalizados com as regras nacionais dos sistemas de incentivos, que a senhora deputada referiu um dos motivos. Por exemplo, quando se exigem indicadores em termos de internacionalização das camas, que é basicamente isso no turismo, naturalmente que os rácios são diferentes no interior e naturalmente que não podemos aplicar uma média nacional, nem sequer à região, e dentro da própria região temos de ter em conta especificidades. Mas mais uma vez, e agora posso fazê-lo, fruto de alguma intervenção que temos que fazer, porque temos que defender a região, e temos que defender os projetos que acreditamos serem importantes para a região e sobretudo na baixa densidade, pela qual nós temos aqui uma grande preocupação em grande interação com os agentes, vamos abrir um concurso específico só para PROVER e para sistemas de incentivos. Isso permite que as empresas não concorram com outras empresas com as quais não têm nada a ver, porque não são realidade, são ficticiamente, e portanto é uma dotação especialmente destinada para as empresas. Temos que ser na mesma rigorosos, porque temos que exigir que os projetos sejam viáveis, mas tendo em conta a realidade específica. Esta regionalização permitiria que o fizéssemos a todos os níveis, digamos.
Pronto, já está respondida mais uma questão, que era também uma questão extremamente importante. Depois, que futuro para a política de coesão e qual o papel que as regiões têm na preparação disto tudo? Bom, no CRENA, as regiões tiveram a possibilidade de serem elas próprias a propor os programas. Bom, e que foram aceites. E a versão que nós temos atualmente dos programas regionais são, no essencial, sem grandes modificações, aquilo que as CCDRs propuseram, dentro do quadro, enfim, de prioridades nacionais. A CCDR do Centro está, neste momento, a lançar um trabalho que o Norte talvez já tenha um pouco mais avançado, mas que está incompleto. Está a fazer um trabalho equivalente, que é a definição de uma agenda estratégica para o próximo período. E estamos a fazê-lo agora por duas razões. Em primeiro lugar, porque isto tinha que ser articulado com o PROT da região que está agora a acabar. Em segundo lugar, porque é muito mais útil fazê-lo depois de estarem definidas a nível comunitário as linhas de orientação. Ora, precisamente neste momento estão a ser definidas, portanto o quadro comunitário está neste momento praticamente já definido. E no final deste mês vai precisamente haver um fórum, onde aliás vamos participar, em que isso vai ficar mais bem consolidado e mais bem definido ainda. E portanto nós vamos arrancar, estamos a arrancar neste exato momento, na constituição de uma grande equipa de técnicos, de consultores e também de pessoas da CCDR, para definirmos essa agenda estratégica, as prioridades, etc, etc. E esperamos é que o Sr. Ministro das Finanças não nos faça o desfavor de nos chumbar, digamos, a nossa pretensão, porque precisamos gastar algum dinheiro, mesmo assim muito pouco, porque somos muito humildes nestas coisas e vamos utilizar o mais possível dinheiro da casa, mas esperamos, pelo menos, podemos fazer este trabalho. A questão da baixa densidade, enfim, a baixa densidade já foi respondida em parte, mas foram aqui colocadas várias questões sobre isto. É um problema muito sério, portanto isto daria quase para estar a discutir um dia inteiro. A baixa densidade
vai ser um dos eixos
desta estratégia. Nós temos um grande empenho para irmos apresentar uma boa estratégia para a baixa densidade, porque a região centro é uma região muito vasta e que tem uma zona, uma parcela de baixa densidade extremamente elevada. Temos 8 PROVERs neste momento, que são uma tentativa de resposta a esses problemas. Mas tudo isto temos consciência de que é fraco e de que é insuficiente. A região no interior continua a esvaziar-se. O centralismo continua infrene no país. Bom, e ninguém o contraria. As únicas forças que os contrariam Não é por nada, mas têm sido as CCDRs e alguns dos seus aliados locais e regionais. Isto é infrana, esta tendência para a centralização. Parece que ninguém compreende a gravidade que isto tem para o país. Esvaziar-se 50%, 60%, 70%, 80%, daqui por algum tempo 90% do país está concentrado nas cidades. Quer dizer, isto é um problema gravíssimo em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Bom, portanto, nós temos a pretensão e a ambição de, nesta agenda estratégica, virmos arranjar uma estratégia possível e máxima para a baixa densidade. E a questão que é dos investimentos na hotelaria, no turismo, etc., é já uma tentativa de resposta a essa questão. Pronto. Sim, pronto.
A cooperação não está no nosso
PO. Cooperação transfronteiriça não está no nosso PO. Está no POCTEP. As decisões não são feitas a nível da CCDR. Há uma comissão mista luso-espanhola que toma as decisões. A CCDR participa. Portanto, nós participamos, propomos projetos da nossa região. As regiões transfronteiriças propõem os projetos delas, fazemos encontros e chegamos a um consenso. É assim que isto funciona. Portanto, não são os municípios, são comissões mistas. Procuramos fazer uma articulação com os PO regionais, mas infelizmente estas coisas não funcionam de forma ótima e, portanto, isto tem funcionado um bocado separadamente. Vamos ver se no próximo período a cooperação transfronteiriça pode, enfim, melhorar no seu modo de funcionamento. Reprogramação. A reprogramação impõe-se por duas razões no nosso programa. Em primeiro lugar, porque as taxas médias de cofinanciamento dos eixos estão, desde praticamente o princípio, desajustadas em relação às taxas que efetivamente estão a ser atribuídas. Isto agravou-se com a contratualização, em que as taxas de cofinanciamento aumentaram para 80%, o que significa que o país está a ser reembolsado a taxas inferiores àquelas a que poderia ser se as taxas médias dos eixos já estivessem ajustadas. Portanto, problema de taxas. Segundo aspecto da questão, a questão da dotação dos eixos. Com a contratualização, passou a haver flexibilização de tipologias, ou seja, por exemplo, as áreas de acolhimento empresarial que estão no eixo 1 diminuíram a sua dotação e essa dotação passou, por exemplo, ao eixo 3. Ao diminuir aí a dotação e aumentar para o eixo 3, pode acontecer que no eixo 3, a dotação que lá está no eixo, já não possa abranger o total daquilo que, entretanto, está comprometido. Portanto, passou a haver também um problema de dotações relativas e comparativas entre eixos. Portanto, a reprogramação é, efetivamente, necessária por razões puramente técnicas. Agora, a sua questão vai para além disto. Entre programas operacionais e se não podemos ser aqui as vítimas da reprogramação. Bom, eu espero que não. Até por uma razão, é preciso que se compreenda uma coisa. Se os programas regionais são os que têm as taxas de execução mais baixas, é porque eles são os mais complexos. Porque, repare uma coisa, é muito mais simples gerir um programa fatores de competitividade ou um programa formação de recursos humanos, que é temático, que só tem um tema, ou até mesmo pela OVT, que só tem dois temas, que é infraestruturas de conectividade e ambiente, do que gerir um programa regional que tem duas agendas, a agenda competitividade e a agenda valorização do território. Portanto, a complexidade é muito maior. E a diversidade de destinatários também é muito maior. Portanto, se devido a esta complexidade, e a esta maior resposta às necessidades do país, os programas regionais vão ser castigados, penalizados em termos de reprogramação, francamente, eu diria que é não conhecer ou não ver as coisas como, realidade elas, como na verdade elas são. Bom, possivelmente não tenho mais tempo. E eu até peço desculpa assim, pela rapidez das respostas, mas...
Uma questão que queira destacar...
Não sei se é algum dos senhores deputados a insistir na questão que pôs, quer...
Feita a questão, senhora.
Ora bem, vamos lá ver. As grandes intervenções ou grandes projetos, falamos de grandes projetos individuais, nós temos na região alguns grandes projetos de empresas, que por acaso nem é este PO que financia, porque é o compete devido à tal repartição de funções. Depois, no programa regional, os grandes projetos são, por exemplo, dos hospitais. Ou então, grandes projetos em termos coletivos, por exemplo, os clusters. Nós temos uma intervenção nos clusters, desde a CCDR ao PO, extremamente forte. Para nós foi uma causa a que nós abraçámos desde o princípio com grande entusiasmo. Temos 8 PRODERs na região e, portanto, esta bandeira da baixa densidade, ela é, digamos, mantida, hasteada, em grande parte, através dos PRODER, porque são o único instrumento discriminador pela positiva que o CREM tem para a baixa densidade. Nós temos 8 PRODER e temos ainda alguma esperança de que as PRODER possam, digamos, de algum modo contrariar esta tendência para a continuação do esvaziamento económico, demográfico e institucional das zonas de baixa densidade, nomeadamente no agroalimentar, mas também noutros. Temos, por exemplo, o Habitat. O Habitat é na nossa região, aliás, é o único cluster que existe a nível nacional e que tem um universo vastíssimo de atividades, uma força enorme e um reconhecimento extraordinário a nível nacional neste momento. Mas temos muitos outros, nós temos uma espécie, cerca de uma dúzia de clusters na região. Portanto, através destas estratégias de eficiência coletiva, estes para nós são talvez os grandes projetos e os projetos mais emblemáticos que nós temos, uma vez que um PO regional não tem recursos nem está destinado a fazer intervenções em grandes projetos. Quem está é o PO-VT. Nós gostaríamos de ter também essa capacidade, mas não temos.
Muito obrigado também, estamos sempre à vossa disposição para tudo o que quiser. Até a próxima.
também estão, mas as linhas são nacionais, mas as ICRs depois estão por terreno. O FEDER não interfere nisso. Nada.
Eu fiz os exemplares do PowerPoint, portanto, se quiseres seguir com as pessoas.
Bom, vamos dar início à nossa audição do PO Garde 21.
O João Soares esteve ali até às 11h30 depois. O João Soares esteve ali até às 11h30 depois de pedir. Não, também era só para dizer que ele teve de facto ali um bocadinho comigo.